Audiobook grátis apresenta. Underline vai a epístola em tudo outra da que fora na primeira edição. Conserva a invenção e os pensamentos, mas emendou-se a linguagem, apertou-se o estilo, deu-se alguma cor mais às imagens, explicarão-se melhor alguns pensamentos, reformarão-se e afinarão-se quase todos os versos. Dedicatoria à minha irmã. Underline, eu mandei o meu gênio campestre apanhar flores por entre os gelos do inverno. Formosas não saíram, bem o sei, porém nesta estação do ano não mais dá melhores o estreito jardinzinho que minhas musas doarão nas fraldas do Parnaso. A ti, minha irmã, me ordena o coração que as ofereça. Felicidade será para mim, se quando para o teu lado me tornar, tu me disseres abraçando-me, eu amo as flores que tu me enviaste, no meu seio as guardo, as da primavera menos me contentam do que estas, que o teu gênio campestre colhe no teu jardim, por entre os gelos do inverno. Duas palavras de introdução. Fora o inverno de 1821 para 22 dos mais desabridos e temerosos de que entre os vivos se faz memória. Na beira, onde me então achava, viam-se arrancados e espedaçados bosques, olivais e pomares, sementeiras afogadas, pontes demolidas, e os rios sem margens. Dos 25 de dezembro até os 9 de janeiro, que me demorei em uma aldeinha, uma légua desviada de Coimbra, saboreando no trato cordial de alguns amigos e parentes as férias, então muito festivas, de meus estudos, foi sempre tão atada e rigorosa por fia das invernadas, que nos falseou quase de toda a recreação mais apetecida dos que fartos da cidade, vão alguma hora ao campo desenfadar-se. De não passear nos vingávamos o melhor que o tempo e lugar no lo consentiam, práticas desafrontadas de constrangimento, temperadas de bom sal, e muitas vezes substanciais a voltas delas, leituras acomodadas ao mais dos gostos, poesia, e improvisos de charadas e adivinhações nos enchiam às horas não contadas. As espaçosas noites e boa parte dos dias, se levavam nestes e semelhantes passatempos, em derredor de uma farta fogueira, segundo o rico costume daquelas terras. Por alguma rara tarde, quando o sol descobria, e o ar um pouco mitigado nos consentia sair, nos íamos, ora pelo jardim onde se esplanava um soberbo lago, outrora pela orla mais assoalhada dos laranjais, que muito corpulentos e viçosos, acenavam de seus ramos com frutos e flores, pondo à vista, o cheiro e o gosto em doce competência de delícias. Era ainda aquilo, ou já era, umas lembranças, uns longes de primavera no coração do inverno. Saíamos da prisão dos lares, aproveitavam-se com sofreguidão. Talvez nenhum dia de perfeita primavera na longa cadeia deles me pareceu nunca melhor e mais ledo do que estas pobres tardes sonegadas ao mês do Natal. A fantasia enganada do sol, toda se me desatava em poéticas flores, ou que nesses tempos só por maravilha me acontecia fora da primavera, e luares do verão. Quando vinha a noite, aceita ao meu coração, que sempre de si o conheci, não sei porquê, amigo de com ela suspirar saudades, e já todos ao conchego do nosso lume fiel nos tornávamos alvoraçados, comigo só me ia pousar a um canto, colhendo, consertando e acrescentando com muito entranhado contentamento, quantas florinhas me havia brotado a fantasia. De saudades da primavera me parece ainda agora que nascião toda só que certo sei, rique aí, e num imaginar destes meus, me veio a lembrança e desejo de escrever à primavera uma epístola. Se nisto abusei ou não da licença tão concedida a poetas, não o sei, sei que no ditar estes versos para se escreverem, e no conceber-lhes o assunto a passear ou a ceroar, gozei prazeres que já a crítica me não pode tirar. Se contra o bom juízo pequei, todo o meu pesar ri não poder outra vez pecar pelo mesmo modo, nem outra vez namorar-me da primavera, os anos que atrasem as árvores nula levam a nós, e já lá vão 15 anos, sobre o tempo em que eu brincava com estas inocencias. Lisboa, 9 de dezembro de 1836.